O Expresso 89 de hoje vai conversar com a galera que trouxe visibilidade para as misturas sonoras que dão o tom contemporâneo às riquezas tradicionais e populares de Mato Grosso. O som que criaram é uma mescla de rock, reggae, eletrônico, bem socadinho no pilão, com muito cururu, lambadão e rasqueado. Som que se traduz no que chamaram de música pop tropical pantamazônico. Segue assim? Vamos descobrir hoje. Com o Pipoco, que foi o primeiro EP, Pacuipiqui, e surgiu nascendo o movimento Calorista, promovendo encontros e novas experimentações musicais de pé rachado dançante. Na poesia afiada, temos resistência, revisão histórica, consciência social e ambiental, e tem também o popular humor típico e boca suja aqui da Baixada. Eles cantam a liberdade sexual e amorosa. Hoje a gente vai falar sobre o lançamento do novo EP da banda Calorosa pelo selo Lambuza Musical, que acontece nessa terça-feira, dia 14. Bem-vindas! Bem-vindo. Obrigado. Vamos falar de Calorosa. Bora. Carola Nunes.
Salve, salve. Mais uma vez aqui. Muito obrigada pelo convite, pela recepção. Já virou jargão, mas eu adoro estar aqui. Um espaço sempre tão receptivo, antenado. Pô, gostei demais dessa introdução aí. Você podia passar pra gente depois pra gente começar a usar.
Vai, tá, eu vou regravar, que você viu que eu dei um trupico ali, né?
Eu gostei da remixada. Gente...
Ian Alves, bem-vindo.
Olá, boa tarde. Terceira vez, né? Eu acho. Eu tô aqui, tô me sentindo em casa já também.
Bom demais.
E também gostei da introdução.
Opa, bom demais. A gente fica até... Larissa Sossai, bem-vinda. Representante aí da Lambuza Musical.
Oi, Tayana. Oi, todo mundo. Obrigadão. Acho que é a minha primeira vez aqui.
Tá sempre nos bastidores.
Sim.
Hoje tá aqui ao meu lado apresentando o programa.
É isso. Lindão que tá o estúdio de vocês. Muito bom estar aqui com vocês.
Pô, a gente ficou muito feliz também com essa casa nova aqui pra receber vocês. E feliz demais porque Calorosa nessa configuração não tinha vindo aqui ainda. Então, bom demais. Carola me deu aquele chamado, né, na última semana. Falou, já tem mais de ano que eu não vou lá. Putz, verdade, a gente tem que atualizar isso daí pra regularizar as nossas visitas anuais.
É isso.
Mas e aí, gente, vamos falar desse trabalho novo, o EP que tá chegando. Já tivemos um single lançado que dá nome a esse EP, que é o DMT. E queria saber qual a pegada desse novo trabalho. Segue mais da linha do que vocês trouxeram lá no primeiro, tem coisa nova?
Então, eu acho que esse EP, ele é resultado de uma demanda que veio pra gente, que a gente tava com alguns shows agendados e a gente só tinha, sei lá, 3 músicas autorais, né? E aí pra encher um show, a gente falou, cara, a gente precisa compor mais. Então foi meio que no susto, assim, essas composições. Que aí vieram essas 3 faixas, DMT, Sem Moagem e Ladino. E aí eu acho que quando a gente fez essas músicas, elas estavam bem na pegada do primeiro álbum, assim, do primeiro EP, né? Tipo, inconscientemente rolou uma semelhança ali de discurso, por exemplo, acho que Sem Moagem tem a ver com Malematentiano, sabe? Uhum, que fala de pegação, de curtição, de romance. DMT já tem uma pegada mais parecida com Lambari, né? De ser uma música de protesto e tal. Mas não foi nem pensado assim, saca? Foi... depois eu acho que quando a gente começou a arranjar essas músicas pra gravar, aí eu acho que a gente pensou mais nessa questão estética. Mas na composição, não. E aí a gente começou a tocar essas músicas nos shows, então assim, essa música veio diferente do primeiro trabalho, que foi uma surpresa, a gente lançou e viu o que ia rolar. Esse trabalho não, assim, as pessoas já estão cantando essas músicas no show, então elas já conhecem, só que aí a gente ainda trouxe alguns elementos diferentes pro lançamento, pra gravação, pra dar esse frescor, assim, da escuta, né, de quem vai ouvir. Então assim, uma outra coisa que eu achei interessante também é que rolou uma cobrança nossa, assim, né? Tipo, e agora? Vamos lançar outra coisa? O que a galera espera e tal? Mas ao mesmo tempo...
É o tabu do segundo álbum, né? Do segundo trabalho.
Sim. A galera tava preocupada com isso, mas o que me confortou é pensar assim, cara, a gente tem uma base de galera que anda com a gente, que escuta, que vai nos shows. Eles são tão complacentes com a gente. Saca? Tipo assim, eles vestem muito a camisa, literalmente. Então, assim, eles estão dispostos a ouvir o que a gente tá afim de fazer, assim, sabe? Eu acho que rola essa cumplicidade. E isso me deixou mais confortável. confortável pra essa gravação. Não sei se pra você, né? Diz aí.
Então, eu tava ansioso pro momento de botar a mão na massa, assim, na real, né? Porque eu não participei da
gravação.
Da composição, da produção ali, do primeiro trampo, né?
Você entrou a partir de 2023?
Quando que eu entrei? Você entrou final de 2022.
Eu não sei de nada, eu tenho produtora aí. Mari,
por favor, você pode ajudar.
Acho chique isso aí, sabe? Sei, pergunta.
Fala com a produtora.
Mas eu não tinha participado, né? E aí eu tava nessa pira, assim, tipo, e aí, será que eu vou conseguir agregar, né? E aí rolou.
Demais, meu docinho.
O que o Ian trouxe pra Calorosa?
Cara, o Ian
Afeto,
trouxe...
Um PlayStation 5.
Um Jagmaster. Então,
original.
O que eu achei mais interessante, assim, é porque ele já tinha um trabalho solo dele, né, como linha de frente. Ele então, assim, ele ficou confortável pra mim dividir essa comunicação na hora do show, né? Tipo, ter uma outra pessoa ali falando com o público, como vocalista também. O garoto canta muito. E aí foi legal também que a composição, assim, tipo, eu acho que super bateu as ideias de composição, as referências. Então, sem moagem.
Normalmente você não compõe conjunto, né? Assim, tirando a Calorosa, que às vezes a composição é coletiva, no seu trampo solo, você dificilmente...
Eu tenho dificuldade de compor em parceria, assim. Mas aí com o Ian super rolou, porque, tipo, sem moagem, que é uma das músicas que a gente vai lançar, eu escrevi lá o início e o refrão, aí mandei no grupo, e aí ele já tinha uma letra que, tipo, tinha meio que a ver com a ideia
só
que a gente tava falando.
Assim.
Aí ele adaptou lindamente, assim, tipo, então eu acho que ali já quebrou esse gelo, assim, tipo, funciona, saca? A gente conseguiu trazer uma pessoa que vai funcionar real, porque isso foi bem no início já, né? Uhum. Quando ele veio pra banda, a gente já compôs essa música. E musicalmente, assim, tipo, as referências, né? Eu acho que ele é bem alinhado, assim, com... E ele é o mais novo da banda também.
Então, você sabe que essa conexão musical, eu queria me retratar, inclusive, aqui, porque a última vez que eu vim aqui... Sabe que eu era fã da Carola desde quando eu era criança, né? Então é uma coisa muito fácil.
Senhora,
pra mim,
aceita, Carola. Que deu bom.
É muito fácil, a conexão já vem de muito tempo.
Sacanagem, sabe? Pô, o tamanho do cara.
Tem como isso? Gravar tudo de novo, porque eu não vou mais tecer elogios pra pessoa.
Os fios prateados são só um charme, ela.
Isso aqui é luz, rapaz. Meu cabelo é pretinho.
Ficar assim.
Igual a indígena.
É isso aí. E aí, galera, vamos de música? Vamos começar aqui a nossa viagem musical também. O que a gente pode tocar? Qual a sugestão?
Evidências.
Vamos lá, solta aí pra gente, amiga.
Nossa ou qualquer uma? Nossa,
suas,
né?
Suas.
DMT.
Suas. Suas.
Boa.
DMT. Solta pra gente. Calorosa.
Quando eu digo...
Um beijinho, um beijinho.
linguagem cair. Convoca, convoca o passado tupi. Caboca na boca pra lenda cair. Tem fogo na soja pros ratos fugir. Só tacando fogo pra mágica aí. E sede de sangue na quando pare. Convoca, convoca o passado tupi. No poste da mata que nem sucuri.
No Expresso 89, você curtiu DMT, super single, que agora já vai dar a voz aí pro novo EP da banda Calorosa, que chega nessa terça-feira, dia 14. Lançamento em todas as plataformas digitais, pelo selo Lambuza Musical. E hoje a gente vai falar também sobre o trabalho da produtora Lambuza Musical e agora do selo Lambuza, com a Lari Sossai, que tá por aqui, que representa a Calorosa também. Então, Lari, obrigada por topar falar com a gente. Primeiro, eu queria que você contasse pra gente o que é o tal selo musical, qual é o papel dele nesse emaranhado aí da indústria fonográfica.
Vamos lá. A gente tá se entendendo também como selo, né? Um processo que a gente foi com paciência pra assumir esse lugar, mas o papel do selo é facilitar o processo de lançamento do artista e focar também em investir nesse processo, porque às vezes a gente trabalha tanto, né, na música e na hora de lançar, muitas vezes só joga pro mundo e aí não consegue chegar, né, a quem deveria, ao público e tal. Então, o selo, a gente estuda qual é a melhor distribuidora pra, né, fazer a ponte com as plataformas digitais e a gente vai, assim, depende de cada selo, tem a sua negociação com o artista e assume funções diferentes. No nosso, a gente tem feito esse processo desde o começo, né, acompanhar o artista na produção do produto musical, escolher a distribuidora que é parceira nossa. A gente hoje trabalha com a Nikita, que é uma distribuidora nacional. A gente sempre tem preferido trabalhar com as distribuidoras nacional, até pelo contato, pra gente poder ter uma articulação legal. E aí a gente faz também essa parte da divulgação, né? Conseguir fazer os pitches para as plataformas, para tentar entrar em playlist, para encontrar também outros canais de divulgação.
Agora é um outro universo, né? Assim, tipo, integrar uma playlist relevante pode dar uma super virada de chave, né, numa música, no potencial de expansão do som da banda, né?
Sim, a gente já tinha conseguido isso antes de ser selo mesmo, com o trabalho da Carola, quando Carola lançou, né, Somos Som lá atrás, a música Chorar entrou numa playlist editorial do Spotify. E isso foi muito bom, assim, porque normalmente essas playlists têm muitos seguidores, então vai para um público totalmente diferente, né, do que a gente tá acostumado, que tá próximo da gente, né?
Do que a gente até imagina que possa se interessar, né? Aí chega outras pessoas e pura bolha ali e tal. E conta também, Lari, um pouquinho pra gente como é que tá o planejamento pra Calorosa. Sei que já rolou uma turnê, experimentações em outros estados e tudo mais. Como é que é a ideia pra essa difusão do som da Calorosa pra além do nosso estado?
Com a Calorosa a gente conseguiu, né? Um sonho que a gente tinha, que era furar as bolhas aí, conseguir circular por outros estados. Esse ano a gente está lançando esse trabalho e a gente já está num processo de produção de um novo EP. Com a Calorosa a gente tem optado por fazer essas doses homeopáticas, assim, de lançar em EP, formatos menores.
Estão gravando um novo agora?
Estamos.
Tá lançando, já tá, a gente já tem coisa boa vindo
já.
Aí.
Na verdade, a gente já tá com três faixas gravadas, faltando por letra, mas o instrumental já tá pronto, assim.
Ficou muito da hora.
Experimentando coisas novas. E aí pra isso, pra vir com 2026, a gente conseguiu circular com eles. Você pode ver, a Carola falou, a gente tinha três faixas lançadas, mais a parceria com o Monarco. Mas essas já tocavam no show. Então, assim, agora a ideia é trazer novas músicas pra que a gente consiga circular 2026 aí com um novo repertório. Então, a ideia é que a gente consiga lançar esse próximo EP no máximo em abril. E aí projetar.
Vir aqui lançar no Expresso, tá, na Rádio
com
Assembleia.
Certeza, sempre.
Tá. Pode marcar aí, dia 16 de abril. Estaremos aqui.
Tá, ó, tá gravado.
E aí é isso. E aí botar o pessoal pra rodar pra outros lugares, né? Nosso sonho é tentar uma turnê Nordeste ali, que a gente conseguiu chegar até Salvador, mas a vontade era de dar uma circulada por ali.
Tiveram em Belém também, né?
Onde? Duas vezes, foi muito legal.
Mora no coração já, Belém, né?
É, a gente tá querendo montar a Calorosa do Norte. E mudar pra lá. É, foi muito louco, assim, a primeira vez que a gente esteve em Belém
lá
foi
lá é mais fresquinho, né?
É, mais molhadinho. Acho que foi a primeira vez que a gente tocou fora, né, do estado, assim, fora do Mato Grosso. E aí tinha aquela expectativa, como que ia ser, se a galera ia entender o som e tal. E aí eu acho que a gente começou super bem, porque rola uma conexão sonora, né, para Mato Grosso, assim, lambada, lambadão, lambadinha e tal. Então a galera super entendeu, assim, acho que um dos melhores shows que a gente já fez, tanto fora quanto aqui, assim, saca? Foi muito legal. E aí, no ano seguinte, a gente voltou pra tocar no Festival Psica. Foi muito da hora também. Então, Belém deu sorte pra caramba, assim, saca? Tipo, é uma cidade que eu voltaria anualmente, sem sombra de dúvidas.
E tem essa conexão que você disse, rítmica. E tem também uma abertura, um interesse maior, assim, pelas letras de vocês. Rola uma conexão também, acho que desse lugar de fala da Amazônia, né? De algum modo e tal. Como é que vocês sentiram também essa...
Esse
entendimento, né?
Sim, eu achei recíproco, assim. Eu me senti muito curioso com a música de lá. E eu sinto que a galera de lá também fica curiosa pra saber como que é aqui, saca?
Tão abertos.
Porque tem esse lance, assim. O Vini que comentou comigo, né? Da Calorosa. Que o lambadão nasce da tentativa de tocar lambada, né? Aí, tipo, criou outra roupagem, outra forma de tocar. E aí acabou rolando lambadão, né? Então tem muito essa proximidade, assim, saca? E em relação às letras, é a mesma região, assim, né? Parece muito, né, Cuiabá e Belém, assim.
Quando a gente foi pro Psica, aí a gente já tinha alguns produtos de merchan, a gente levou pra lojinha lá do festival. E aí a gente tem a bandeira do Manifesto Calorista, que é o manifesto, né? E aí a gente ficou de cara, porque a gente vendeu umas 9 bandeiras naquele dia, do Festival Psica. E aí a gente ficou, pô, tipo assim, ali
faz sentido pra eles também,
né? Tem uma linguagem que traz muito elementos da gente, né? Que são da nossa história, que são símbolos da nossa história.
E que interessam pra outras pessoas, ainda que não haja, assim, uma identificação imediata, talvez, mas há um interesse, né? Uma curiosidade pelo que tá sendo dito aqui, né? Pelo que é nosso, enfim. Que notícia maravilhosa.
E eu comi açaí, cara. Eu subi lá em cima no pé.
Catou açaí, cara.
Pode mentir.
Maçou açaí. Socou açaí no pilão, entendeu?
Só pedi.
Tacou farinha nele, na cara dele.
Rolou um piché de açaí lá.
Mas eu tenho que confessar que eu achei estranho no começo, mas agora eu já gosto.
É. Então, lá em casa tem uma natural de Porto Velho, né? Então, assim, a experiência veio de lá, eu também tive um pouco de, né, dificuldade. Hoje em dia eu prefiro com banana mesmo, né?
Cara, eu não comi açaí.
E a farinha eu deixo.
Os mais habituais. Né? Outra pira, assim.
É porque o que a gente come aqui, eles falam, é sorvete de açaí, né?
Então, sabe o que eu fiquei
sabendo? Que já vem com o guaraná pra conservação também, né? Já vem adocicado e tal.
Pode crer. Sabe quando a avó da gente fala assim, não pode comer manga e tomar leite? Lá, as pessoas mais velhas falam isso do açaí, saca? Tipo, não pode tomar sorvete de açaí porque você vai passar mal e tal.
Olha aí, pira. Meu pai vivia falando isso, que fazia mal comer manga com leite, enquanto ele segurava um copo de vitamina de manga. Aí eu falava, mas papai...
Vitamina de manga vitamina, traduzindo, né?
Quando a gente... Aí, não, mas assim não faz mal.
Bom demais. E aí, galera, como é que tá a agenda de lançamento do novo EP? Conta pra gente.
A gente
produção. que vai assumir aí essa tarefa.
A gente tá com as ações aí de lançamento, com parceria com o Rebu Bar, que sempre recebe a gente super bem. Então a gente vai lançar lá no dia 17.
Na verdade, a gente lança dia 14 nas plataformas.
O EP.
E aí 17 a gente faz o show. O show de lançamento.
É sexta.
Tudo é uma desculpa pra encontrar vocês.
Sempre tem que ter esse momento, né? Que daí a galera tá junto, né? Daquele gás. E aí, do dia 16 também, a gente tá com a possibilidade de fazer na UFMT, numa parceria com o pessoal do DCE, na semana de recepção aos calouros. Uhum. Aí tá meio incerto, mas vamos divulgar nas redes aí.
Vocês confirmem que aí a gente traz na agenda cultural da próxima semana, viu? Então, você que tá ouvindo aí, tá curtindo aqui o Expresso 89 com a Banda Calorosa, também com a Lambuza Musical. Vamos confirmar pra você na quinta-feira se teremos dia 17 e 16 ou apenas dia 17. Fechou? E aí o novo EP traz também participações especiais, né? Sim. Uma nova sonoridade que tá entrando com funk e tal, e uma antiga sonoridade que tá pintando aí com a guitarra tradicional do Lambadão.
Isso. A princípio, quando a gente fez Sem Moagem, a ideia era vir um dance, assim, bem 90, né? E a gente ficou performando essa ideia nos shows e tal. Aí na hora de gravar, a gente, tipo assim, eu tive essa sensação, falei, cara, e se entrasse uma ritmada cuiabana? E aí o Vini também, o batera também teve essa. E aí, só que aí ninguém falou pra ninguém, sabe? Ficou naquela, tipo assim, será? Aí um dia a gente foi, soltou, assim, tanto ele quanto eu, a gente conversando, e aí os dois falaram. Aí a gente falou, cara, é isso. Eu acho que se você pensou, eu pensei, eu acho que dá pra gente experimentar. Não lembro se você falou também.
Assim, eu vou ter que
me desmentir?
Cobrar agora aqui que você passa. Foi até eu, não foi nem Vini.
Olha aí.
Eu não lembro.
Não, eu lembro de ter comentado com o Vini sobre isso. Então era esse rolê, era um inconsciente coletivo.
Todo mundo tava já na mesma.
Sim. Tava rolando ali. Ideia. E aí a gente convidou o Shin Beats. E aí deu muito bom, assim. Tipo, o dia que a gente foi no estúdio dele pra ele botar o som que ele tinha produzido, assim, tipo, em cima do que a gente tinha. Nossa, foi. Tipo, essa música nasceu pra isso, assim, sabe? E o Adrianinho na guitarra, ele trabalha com várias bandas de lambadão aqui, atualmente ele tá nos Maninhos, e é um parceiro das antigas, do Paulinho, do baixista, e já trabalhei com ele também em outro projeto, no meu trampo solo. Um queridão, assim, tipo, é um cara que manja muito, sabe muito, assim, sobre a guitarra do lambadão, assim, puto instrumentista.
Rolou até um super workshop.
Aproveitei cada segundo, né, a gente aproveitou.
Super generoso,
cada segundo,
assim. A gente chamou ele um dia pra colar, assim, pra gente trocar ideia, e ele foi passando uns bizus, assim, falando explicando as levadas das bandas, assim.
E cada banda tem também um tempero, né?
Exatamente.
Rítmico, assim.
E até foi muito interessante, assim, porque nesse dia que ele foi lá trocar ideia com a gente, tipo, a gente ficava nessa pira, assim, tipo, estamos fazendo certo, estamos fazendo errado e tal. Ele falou, cara, vocês estão fazendo do jeito de vocês, é o tempero de vocês. Então, assim, vocês estão desenvolvendo uma sonoridade também, sim, saca? Eu achei muito interessante essa leitura dele, né? Porque ele tá ali na tradição, né? Ele tá com os caras...
É porque eles já foram disruptivos também, né?
Sim.
O Lambadão. Tipo, eu me lembro da resistência ali do Rasqueado, da galera do Rasqueado, já com a galera do Lambadão, e a galera do Cururu com a galera do Rasqueado e do Lambadão. Então, você tem sempre essas contraforças, assim, e tal. E que massa que a galera está aberta agora mais, né? Acho que até do próprio Cururu, e vendo que é um caminho que não tem retorno, assim. Quer dizer, tem espaço pra todo mundo fazer
isso. É uma tradição viva, né?
Assim, uma tradição viva, que tá inspirando outras coisas, outras criações, né?
Isso foi muito louco também, que rolou com o Seu Antônio Cururueiro, que é o compositor da toada que a gente usa em Lambari. Inclusive, Seu Antônio, um abraço.
Teve aqui também no nosso... Foi no Viva Voz, eu acho. Seu Antônio teve aqui no Viva Voz também.
Ele e o Jordan são nossos super parceiros. Então, já vou soltar um spoiler aqui, mas no novo EP que a gente vai lançar no que vem, eles também tiveram com a gente, a gente gravou algumas coisas juntos, assim, tipo, foi muito legal, uma tarde muito legal, assim. E isso daí foi um choque de realidade pra gente também, porque a gente tinha esse receio de como os tradicionais iam nos receber. E aí Seu Antônio, tipo, recebeu a gente de braço aberto, trocamos ganzá. Ele deu uma viola de coxa pra banda, assim,
poxa,
saca? Tipo, rolou uma identificação e um carinho ali mútuo, que eu acho que também deixou a gente num lugar muito mais confortável.
Que tinha uma questão que eu me lembro, assim, de compartilhar em conversas e tal, que era um lance assim, será que a gente pode ocupar esse espaço sonoro aqui? Será que a gente pode incluir isso no nosso som? A gente tá invadindo alguma coisa? Como é que é isso?
É porque rola uma vaidade, mas eu acho uma vaidade necessária, assim, da galera, né? Tipo, pô, a gente preparou ali esse trampo, nessa né? sonoridade aí, as pessoas não podem chegar assim, já tal.
E bulinar.
É, tipo isso, mas esse contato é seguro, assim, com o seu Antônio, por exemplo, aí já deixa a gente mais tranquilo, né?
Eu acho que é esse rolê. É uma coexistência, sabe? Tipo, eu sempre falo esse rolê quando eu falo da Calorosa, assim, tipo, a Calorosa, ela surge numa tentativa de aproximar isso da nossa bolha, mas não de estar nesses lugares.
Que era uma bolha de quê?
Nesses...
De nova MPB? De uma outra...
É, uma bolha da nova MPB, do pop, que eu acho que não acessava tanto esses lugares.
Também disso de olhar de lugares que o público às vezes está olhando só pra fora, né? Para as músicas produzidas em outros lugares, né?
Eu acho que esse movimento é natural, assim, de várias gerações, de vários locais. E ele é genuíno nesse sentido, assim, tipo, é só a nossa vontade experimentar e a gente tá vendo que tá dando certo, que a galera tá curtindo, então vamos continuar experimentando, mas respeitando as tradições, respeitando os lugares, né? Tipo,
tomando benção aqui e ali.
Eu acho que a gente tem feito uma parada meio fusion, assim, tipo, junto. É não mudar a sonoridade, mas, tipo, utilizar, misturando com outras sonoridades pra
chegar
em
um lugar. Uma coisa meio
mutantes
também.
Algo assim.
Boa referência, nunca tinha pensado nisso.
Bota aí no texto de mutantes. Calorosos. Lari, agora é contigo, ó. Vamos de ficha técnica. Tem cola aqui, ó. E queria saber também sobre os editais que viabilizaram, né? O edital que viabilizou esse EP e essas experiências aí novas que virão.
Massa. Esse EP foi viabilizado pelo Paulo Gustavo, da Secretaria de Cultura do Estado, né? O edital Viver Cultura. E aí a ficha técnica tá lindona, né? Tem a galera da Calorosa, Carola já deu spoiler aí do Chimbits,
Carola Nunes, Ian Alves, Bruno El Joy, Paulinho Nascimento.
Vini Barros.
Vini Barros, que não tá aqui, ó. Falta minha. Vini Barros, já tão citado aqui na nossa entrevista, afinal de contas, Vini Barros.
E aí, somou com a gente também na pós-produção o Guigo, que é cuiabano, né? Guigo Berger, é esse o sobrenome dele?
Guigo Berger.
Faz a mix pra gente das músicas, é cuiabano, mas tá morando no Rio, né? E a master do Felipe Schauer. E é isso. É, Carola já...
Aí nas participações, Chimbits,
no beat. Adriano Lima na guitarra, em semoagem, os dois em semoagem. E aí DMT, que a gente já tinha lançado e que volta também agora com o Daniel Cruz, de Rondonópolis, Alien Talk, também que traz um eletrônico pesado lá em DMT. É
bom
isso.
Demais, galera. Então, fica a dica imperdível. Dia 14, terça-feira, em todas as plataformas musicais, as plataformas digitais e musicais, vocês vão curtir o novo EP da banda Calorosa, DMT, que pode ser DMT ou DMT, como vocês notaram. E tem lançamento dia 17 lá no Rebu Bar, a partir das 8 da noite, chega cedo, se você é de mais idade pra querer sentar, mas você não vai conseguir, é só na primeira meia hora ali antes do show, né? E no intervalo, quem sabe, né? Pra recuperar ali o fôlego. Temos também aí a pendência, talvez, dia 16, lá na UFMT, a gente confirma pra você na agenda cultural da próxima semana. E queria aí que vocês deixassem, por favor, as redes sociais, contatos pra shows e tudo mais. Carola e Lari.
Ok. Nas redes sociais é @bandacalorosa e contatos pra show, diz aí, Lari.
Pode ser no Instagram da Lambuza Musical ou lambuzamusical@gmail.com.
Tá aí. Lari vai voltar pra falar mais sobre a Lambuza Musical, o selo e os outros artistas representados também.
É isso
aí. Então tá combinado. E aí você que ficou até agora aqui com a gente, é claro que ia ter spoiler, né? né? E é claro que a Rádio Assembleia tem aqui um quentinho no coração de poder apresentar em primeira mão.
Antes do lançamento.
Antes do lançamento. Só nessa execução, a gente não vai incluir ainda na programação. Qual será, Carola?
Sem moagem.
Sem moagem, galera, porque aqui é sem moagem. Beijo, muito obrigada e até a próxima.
Valeu demais.
Valeu, galera. Valeu. Beijão.
E é isso, galera. O Expresso 89 de hoje vai chegando ao seu destino e foi bom demais ter o carinho da sua companhia. Eu sou Tayana Bruno, responsável pela produção, apresentação, programação musical do Expresso. Temos na gerência de operações Dimi Oliveira, gerente-geral Eduardo Ferreira, a superintendente a Tatiana Medeiros e o secretário de comunicação social da Assembleia Legislativa, Henrique Santos. Para você, um excelente final de semana. A gente se encontra na segunda. Você fica agora sem moagem.
Bem que eu tentei te avisar, mas de teimosa você quis pagar pra ver. Cê sabe o jeito certo de me olhar, e eu domino a arte de te dar prazer. Baby, eu tô querendo te encontrar no meio da rua, perder minha compostura. Sem pressa, cê me beija devagar, aí vou à loucura.
Cola teu corpo no meu corpo, vamos lambuzar. Me chama pro rolê que eu me apresso pra chegar. 5 da manhã atravessando a cidade. Na beck um vinho e duas bichas lá do baile. Casal posturado, sempre bem trajado. Nós estamos lado a lado, junto e misturado. Já mudou o jeito de olhar. Fico maluco só de imaginar suas intenções comigo. Eu te cantão e ela vai lá. Ao som do beat, quebra, requebra, me pega no passinho. É fato, já deixei me entregar. Perdi minha compostura no meio da rua. Me derruba seu jeito de falar, com a mão na minha cintura. E viciante seu beijo, vai, quero te ver de novo. Pra ficar mais picante, eu lanço tempero caloroso. Tava passando, cê me garrou. Olho pro lado, já me beijou. Liga mais tarde, é sem moagem, te manda logo você. Vem cá, beija na minha boca.